Você está ouvindo Conectado, ligado na informação.
Agora 8 horas e 23 minutos com 21 graus de temperatura. E atenção, hein? Inaugurou no último sábado, dia 25, o Gastro Bar Tia Maria. À noite temos um cardápio variado com vasta diversidade de lanches, incluindo X, alcatra na chapa e demais petiscos. Servimos um delicioso almoço de segunda a sábado, então convida a galera e vem se divertir e degustar nossas delícias. Siga a nossa conta no Instagram, Gastro Bar Tia Maria. O telefone para contato é 3358-1382, é na Afonso Pena, no antigo La Brasa, tá bom, gente? Estamos aqui com o prefeito Gustavo Bonotto, conforme havíamos anunciado. Como é que vai, prefeito? Tudo bem? Bom dia?
Um bom dia, Paulo. Bom dia a todos os nossos ouvintes da tua Rádio Cacique. Uma imensa satisfação estar aqui contigo, Paulo, qual já agradeço a oportunidade. E especialmente os nossos ouvintes, pela sua atenção, pela sua audiência, para que a gente possa conversar neste final de 2021, trazendo um breve resumo, umas considerações sobre este ano desafiador e as perspectivas para o 2022.
O que dá para dizer? Que nota dá para dar para esse ano de 2021, prefeito?
Olha, eu acho que 2021 é um ano que nós podemos classificar, se precisasse definir em uma palavra, eu acho que é superação, né, Paulo? É resiliência. É um ano que a gente entrou, né, com uma perspectiva de renovação, de imaginação de que havíamos encerrado ou estávamos por fim de do desafio da pandemia e, pelo contrário, né, tivemos adversidades maiores que 2020 em relação à pandemia, tivemos inúmeras incertezas, né, em diversas áreas, por isso que eu acho que esse ano é um ano de superação, né, e eu acho que a nota não pode ser outra não ser 11, Paulo.
Bom, pois é, essa é a expectativa, como professor se colocando nessa área estudantil, então não dá para pegar recuperação ou pegaria recuperação esse ano?
Eu acredito e trago comigo muito vívido, Paulo, que a gente sempre faz o melhor possível na condição que tem e trabalha para ter condições de fazer melhor ainda, né? E quando passa ou quando acontece, é fácil olhar para trás, julgar e acreditar que precisaria ou poderia ter feito de forma distinta. Mas 2020 e 2021 foram anos que a gente tem que olhar e reconhecer que, não, a menos que embebido em muita arrogância, a gente não tem como afirmar que pôde, de certa forma, ter tudo aquilo que imaginava, fazer tudo aquilo que queria ou fazer tudo aquilo que era necessário. Foram anos conturbados, foram anos que desafios alheios às nossas ações nos impetraram. Mudanças de rotina, mudanças de atuação e, por isso, nesta ponderação, eu só tenho a agradecer por chegar ao final de 2021 um pouco mais experiente, um pouco mais maduro, por ter conseguido conduzir de forma satisfatória os grandes desafios que nos foram colocados.
Chegou a travar o trabalho da administração, prefeito?
Em diversos momentos, Paulo. Em diversos momentos a gente teve que fazer um recuo, teve que fazer uma breve pausa, digamos assim, porque o que acontece, né? Falando especificamente daquilo que parece tão distante, né, pelo momento que nós estamos vivendo, que nem parece que foi esse ano, né? Mas quando nós tivemos a retomada do cerceamento das atividades por parte do governo do estado, nós tínhamos uma perspectiva de que eventualmente ocorreria o mesmo que ocorreu em 2020, em se falando de economia, e aí por cautela e prudência a gente freou todas as iniciativas praticamente, né, no sentido de compreender melhor o contexto antes de agir de forma insegura. Isso foi lá pelo mês de março. E a prefeitura tem uma condição interessante, ela demora para parar e demora para recomeçar em si, né? E de fato a gente teve momentos muito difíceis, né, no ano de 2021, falando-se de pandemia e de outros contextos também. Aquilo que a gente imaginava e se preparou para enfrentar em 2020, em 2021, de fato ocorreu.
Isso falando até na execução de projetos, na questão financeira, de um modo geral, ou em alguns pontos mais específicos, prefeito?
Na verdade, vamos pegar um exemplo concreto, né? Quando lá em fevereiro, março, quando começou essa discussão do aumento da pandemia em si, a gente de fato freou todos os cronogramas de obras, todas as iniciativas, porque havia essa insegurança, né, Paulo? Lógico que depois fora retomado, quando observado que não houve, que por mais que a dificuldade estivesse ali, não houve não afetou as outras áreas da economia em si, e se permitiu continuar alguns projetos. Mas isso deixa um reflexo, sim, né, de demora na execução de algumas coisas, porém, como eu disse, ponderando o contexto, eu acredito que todos nós que estamos superando 2020 e 2021 podemos nos considerar vencedores.
Eu lembro o prefeito Gustavo Bonotto que na campanha, antes da eleição, muito se falava, houveram críticas, alertas sobre a questão financeira do município. Né? E aí depois se falou em valores que vieram em função da pandemia e tal. Hoje, como é que está a saúde financeira do nosso município, prefeito?
Muito bem, Paulo, né? Nós conseguimos, de certa forma, manter e ampliar as reservas que sempre trabalhamos, e essa foi a discussão. E veja, Paulo, que fomos agraciados pela divulgação de alguns índices e dados oficiais, né, do IFGF, que é o Índice Fijiano de Gestão Fiscal, de 2019, trazendo Lagoa Vermelha como a melhor gestão fiscal do estado do Rio Grande do Sul, e em 2020 como a 16ª melhor gestão fiscal do estado do Rio Grande do Sul. De 2021 ainda não temos esses dados, porém os parâmetros que são avaliados permanecem os mesmos, e a gente cada vez mais fica claro de que isso na verdade era uma prerrogativa, um certo saudosismo em relação a alguns atributos positivos, sim, de outros grupos políticos, mas que não é porque havia um desempenho desses que era decréscimo o nosso desempenho. E isso restou provado. Para 2021, a saúde financeira do município ela está bastante positiva, né? Nós conseguimos, de certa forma, manter e ampliar essas reservas. Muito é verdade, em função de um certo recuo por cautela, no sentido de entender que o momento era complexo e precisava de uma avaliação mais profunda. Outra também, no sentido de que o momento em que vivemos, ele trouxe algumas coisas boas também, né?
Então, a saúde financeira não precisou usar aparelhos, não foi para o tubo. Né?
Não. Tivemos
em nenhum momento. Né?
Tivemos um bom desempenho, tivemos e conseguimos organizar bem a casa. Eu acho que isso é um desafio importante também. Nos preocupa o ano de 2022, muito embora eu tenha uma perspectiva otimista, Paulo. É lógico que a gente pode se frustrar bastante, mas eu creio que a gente, se conseguir manter os desempenhos que se criaram em 2021, a gente poderá talvez afastar algumas incertezas para o ano de 2022 e manter um ritmo que nos permita ao menos manter a máquina girando, né? Isso falando como um todo. É lógico que é um grande desafio, existem grandes ameaças, mas acho que a perspectiva de otimismo ela é necessária para que a gente também possa fazer acontecer.
Que principais projetos estão no planejamento de 2022, prefeito?
Olha, Paulo, de 2022 eu acredito que o grande destaque será do novo Distrito Industrial, né? Foi uma grande vitória neste ano de 2021, conseguimos as últimas documentações que eram necessárias para registro do mesmo agora no mês de dezembro, e devemos iniciar ali o ano com as obras de infraestrutura e também com as realizações burocráticas necessárias para que a gente possa ter em 2022 a disponibilização dos novos terrenos no Distrito Industrial. Creio que este será a grande conquista, né? Temos também a continuidade do programa de pavimentação, né, que nós iniciamos neste ano de 2021. Foram aproximadamente 20 ruas. Restam ainda, Paulo, para no universo de todo o município, cerca de 80 ruas, né? Porém, estamos chegando quase na metade, Paulo. Em abril de 2017, quando recebi o relatório, né, das ruas sem pavimentação do município de Lagoa Vermelha, eram aproximadamente 140 ruas sem pavimentação. Dessas 140, ainda restam 80, né? E estamos trabalhando muito duro para que a gente possa zerar as ruas sem pavimentação no nosso município. Então, para 2021 também vamos ter uma grande evolução nesse sentido. Creio que o nosso postão, Paulo, estará pronto em breve, né? Acredito que em 2022 a obra possa ser entregue. Acho que aqueles que passam próximo da obra veem ela cada vez mais aparecendo, e eu tenho essa expectativa de que dentro dos próximos 12 meses a gente possa ter o início das suas atividades, o que seria algo extremamente positivo, né? Nós temos também a perspectiva de conclusão da nova creche no bairro Boa Vista, né, que iniciou agora no ano de 2021, e temos a previsão de início, né, das obras para as novas instituições de ensino, né, tanto para o bairro Medianeira quanto para o bairro São José, Operário São Cristóvão, que é uma unidade, né, para atender esta localidade, assim como também as reformas, né, bastante significativas nas estruturas do CIEP, no ginásio da escola João Protásio da Luz, isso se falando da área da educação. Devemos ter início na obra do novo posto do bairro São Sebastião, agora para o ano de 2022, que permitirá mudar o atendimento de parte da regional aqui, também dos bairros Consoladora e Nossa Senhora Aparecida. Além disso, é uma expectativa muito boa para os novos programas da Secretaria de Ação Social que se iniciaram, Paulo, que a gente também teve um 2021 muito positivo na implantação do CREAS, né, o fortalecimento das equipes das estruturas de atendimento, assim como a criação deste novo órgão, e ainda está para ser implantado, já devidamente organizado, faltando a regulamentação legal e posterior abertura das portas do sistema de escuta especializada. Porém, a Secretaria também proveu um programa de retaguarda, né, que é o almoço na mesa, num primeiro momento atendido com as marmitas, e agora organiza o abrigo temporário, assim como a cozinha comunitária, que eu acredito que é algo extremamente importante, necessário neste momento, que somado às outras atividades da Secretaria, tendem a oferecer um melhor serviço à nossa comunidade de Lagoa Vermelha.
Só para esclarecer essa questão do postão, previsão mais precisa para quando?
A data exatamente é maio de 23, né, Paulo? Mas pelo ritmo das obras,
antecipa.
Eu acredito e espero que ele possa ser antecipado.
Para 2022. Bom, prefeito, até tem um comentário interessante aqui de um ouvinte. Muito se fala na questão de obras, prioridades, mas a questão das oportunidades de emprego para o povo, esta também era uma das promessas de campanha, prefeito.
Olha, e tivemos uma boa iniciativa, bem lembrado, Paulo. Por exemplo, com os auxílios, com a situação da prefeitura, né, instituição, tivemos em 2021 a instalação dos novos aviários, que tiveram, inclusive, dificuldade para a contratação do pessoal, né? Tivemos a instalação de uma grande rede varejista também no município, também com incentivo e com a participação da prefeitura, principalmente na questão da infraestrutura de acesso, né, que também trouxe uma movimentação no sentido de abertura de novas vagas, e creio que o novo distrito industrial será um marco ainda maior, Paulo, para essa questão da criação de novas vagas de emprego, né? Soma-se a isso também os demais programas de fomento, como os de capacitação, que tiveram uma retomada neste ano de 2021, como a questão da escola do fazer, do tratamento, que são capacitações, né, para quem busca uma mudança de área ou um aperfeiçoamento para um progresso de carreira, a participação também em parceria com os sindicatos da indústria, no sentido de qualificar aquelas pessoas para ingressarem nas empresas, nas fábricas de móveis que a gente tem hoje, né? Então, são uma somatória de esforços que vão corroborar essa necessidade que a gente tem de estar sempre promovendo a geração de emprego e renda.
Eu penso que essa questão do olhar para a preparação é importante, porque todas essas empresas que o prefeito citou e outras que têm acessado a nossa região aqui e que têm buscado anúncios na rádio para procurar a mão de obra, todos têm falado a mesma coisa. A questão do preparo para ocupar essas vagas. É um olhar diferente que precisa ser uma atenção especial.
Chama atenção, né, Paulo, essa questão de haver, de certa forma, abertura de vagas e para ser franco, uma certa, até uma dificuldade de preenchimento nesse quesito, né? Então, encontrar esses dois mundos, tanto as pessoas que procuram quanto as necessidades da empresa, é um desafio da Escola do Fazer, né, que é o programa de capacitação. Estamos desenhando um novo programa neste sentido, Paulo, para preencher essa lacuna, porque, de fato, é algo que precisa ser enfrentado, no sentido de que a gente fez um esforço relativamente grande, de certa forma com êxito, na busca por novas possibilidades, e aí esbarramos numa dificuldade para o preenchimento dessas vagas, mas não nos furtaremos de fazer ainda mais. E como eu disse, acredito que a liberação dos novos terrenos do Distrito Industrial servirão para aquecer ainda mais essa busca por novas vagas de emprego em nosso município.
Acontece com muita frequência, e alguns prefeitos que já aqui estiveram, já acenaram nesse sentido, prefeito, na questão de remanejamento de funções, de mudanças de cargos, inclusive de secretários. Isso também vai acabar acontecendo na sua administração em 2022, prefeito?
Paulo, eu ainda não fiz o balanço final nesse sentido. Certo. A gente acabou desenvolvendo uma metodologia, né, que já vinha sendo empregada no mandato anterior, e nesse mandato, ali na meados do ano, a gente já fez uma das avaliações, a gente chama de avaliação 360 graus, ela nos permite ter uma participação dos servidores, dos colegas e dos superiores hierárquicos, tanto de cargos de confiança quanto do secretariado, e a partir disso promover uma qualificação dos feedbacks e eventualmente até algumas mudanças de setor. Como a gente ainda não rodou essa parte do segundo semestre, o que eu posso dizer é de forma genérica, né? No sentido de que sim, é provável que ocorram mudanças, que ocorram alterações, nada muito abrupto, no sentido de que muitas vezes essas mudanças elas são necessárias para o melhor andamento do grupo como um todo, né? Que a gente não enxerga uma necessidade de alteração de grandes quadros, né? Uma questão de continuidade de trabalho, mas de eventualmente alguns pontos nefrálgicos que a gente precisa intervir, buscando sempre, é lógico, a qualidade do serviço prestado à nossa comunidade.
Em função até do processo, o prefeito Gustavo Bonotto, que está em andamento, em função daquela questão do lixo, ainda está afastado o vice-prefeito Éder. Como é que fica? O prefeito já está programando férias, vai ter que se utilizar, quem sabe, do presidente da Câmara para esse processo no ano que vem, prefeito?
É muito provável, né? Até conversei já com o novo presidente, né? Nesse sentido, eu estou aguardando para tirar as férias. Paulo, tem uma... uma irmã minha que mora fora do país, né, está programando uma vinda para o Brasil. Eu não conheço minha sobrinha ainda, né, então quando ela vier eu tirarei as férias que terei, né, para fazer, e aí dependendo da data é provável que possa ocorrer a assunção do presidente da Câmara ou já o retorno do vice-prefeito, conforme for a data que isso vai ocorrer.
Qual seria a previsão inicial do vice-prefeito retornar?
É final de fevereiro, né? Início de março, o finalizar, né, dos 180 dias. Lógico que pode acontecer antes, pode acontecer depois. É aguardar. Né?
É aguardar. Né? Até alertaram aqui, prefeito, como é que está vendo essa questão da polêmica envolvendo a questão da burocracia? Foi abordado aqui na semana passada, das liberações de áreas, de obras. Como é que está sendo discutido isso na administração, prefeito?
Na verdade, a gente vem desenhando um programa, Paulo. A gente chegou a conclusão, né, de que analisando todos os lados, né, envolvidos, há uma necessidade de mudança legal, né? Não é necessariamente uma postura, lógico que isso também influencia, mas é necessário, não é que a gente faça uma mudança no sentido da nossa legislação. E aí a gente buscou alguns exemplos, observou algumas coisas que acontecem melhor em outros municípios e vai buscar, de certa forma, trazer para a nossa realidade e alterar. Especificamente essa parte de análise de projeto, liberação de alvarás de construção e de regularização de obras, vamos espelhar no programa Obra Fácil de Passo Fundo, né? Foi um programa que já foi implantado há algum tempo e a gente pôde observar uma melhora significativa na questão de prazos, na questão de relação entre empreendedores e Prefeitura Municipal.
Ficou claro que precisa evoluir nesse sentido aqui em Lagoa.
Com certeza, Paulo. É, o que acontece? Hoje a gente tem um volume demasiadamente grande, né? Há uma necessidade bastante de suporte. Não temos conseguido, de certa forma, ter a entrega que a gente imagina ser a ideal, e vamos buscar nos adequar à realidade, buscando trazer uma facilitação no sentido de enxugar a burocracia necessária, mantendo assim a preservação daquilo que é necessário legalmente ser observado pela prefeitura no que lhe cabe, mas buscando acima de tudo dar mais agilidade àqueles que buscam esse serviço.
Efetivamente precisamos processar diferente esses encaminhamentos.
Acredito que é extremamente necessário, Paulo. É uma releitura de uma atribuição importante da Prefeitura Municipal, que tem os seus propósitos, tem os seus sentidos, mas que ela pode sim sofrer uma alteração no sentido de desburocratizar.
Foi algo que foi falado muito nos últimos anos, campanhas e tal.
E acho que a gente chegou a uma delimitação daquilo que é necessário ser feito, então agora é a operacionalização. Ela não vai ficar tão breve, não é uma coisa que seja para fevereiro, março, um trabalho que já vem sendo construído, né? Mas que a gente espera aí no primeiro semestre de 2022 estar lançando, através de programa, né, um novo fluxo, né, principalmente para o que tange a questão de alvarás de construção, alvarás de regularização, trazendo algumas inovações no sentido de obras e residências unifamiliares, né, e uma melhor delimitação de análises em relação a obras e instituições mais complexas, como condomínios, como loteamentos, buscando, acima de tudo, dar uma melhor previsibilidade de tempo.
Chegou ao ponto até de alegarem, prefeito, que investidores desistiram de investir em Lagoa Vermelha em função disso. Acredito que possa ter acontecido,
prefeito. Olha, eventualmente, o que nós temos, em alguns casos eu acompanho, né, Paulo? Necessariamente, na verdade, a gente precisa observar aquilo que está posto em nossa legislação. E é uma dificuldade da gente conseguir transpor a isso, né? E existe uma necessidade que, muitas vezes, esse trabalho possa ser feito previamente, antes de se determinar pela realização de um investimento, de uma construção, de algo nesse sentido, né? Porém, há ainda um costume nosso, né, Paulo, de muitas vezes não observar essas questões. Então, este momento que a gente está falando em refazer essa situação é justamente ponderar. Bom, mas o que nós estamos pedindo além da conta? O que pode ser enxugado? Uhum. E para isso é necessário que se mude a lei? Então, vamos mudá-la, né? Porém, é um processo que envolverá uma mudança também de dinâmica, né? Nessa situação. Vou adiantar aqui que o propósito, Paulo, que a gente quer implementar para essas alterações é trazer uma noção de delegação de algumas atribuições que hoje a Prefeitura Municipal o faz, né, trazer especificamente e, de certa forma, deixar exclusiva aos responsáveis técnicos no que tange a obras, no sentido e com o mesmo propósito do que fez a Lei da Liberdade Econômica, né? Uhum. Então, permitindo que os atos autodeclaratórios tenham uma validade, tenham sejam aceitos pelo órgão público e que a posteriori se faça essa verificação in loco de forma mais assertiva, buscando uma intervenção quando houver a necessidade. Qual que é a expectativa? Que a gente reduza e muito a necessidade de análise por parte da prefeitura, por consequência ampliando o fluxo, né, ou melhorando o fluxo das análises e assim estando mais condizente com a necessidade do mercado empreendedor que a gente tem no nosso município.
Prefeito, um feliz 2022, que possa ser um ano bem melhor e de grandes passos, de grandes avanços, prefeito.
Paulo, eu quero deixar uma mensagem ao final deste ano de 2021, ao mesmo tempo que agradeço a sua oportunidade, a oportunidade da tua Rádio Cacique, dizer nosso muito obrigado. Eu quero agradecer a todas as pessoas que oraram por nós, que estiveram com nós e que permitiram que a gente tivesse forças para superar os obstáculos e os desafios. Eu quero dizer que a gente está muito ciente de que existem muitas pessoas torcendo pelo nosso bem, torcendo pelo sucesso do nosso município. E é graças a essas pessoas, a essas vibrações, a essas orações, que a gente tem superado cada obstáculo que tem se tornado cada vez maiores, mas não maiores do que a nossa força aliada à vontade de Deus. 2021 foi um ano enigmático, né? Um ano de inúmeros desafios, difícil de se fazer um cenário e adotá-lo como único e verdadeiro para que a gente pudesse trabalhar. Mas a dinamicidade da vida é justamente isso. Há um ditado que diz que a vida é o que acontece enquanto a gente faz planos, né? E, de certa forma, quando olhamos para trás, a gente percebe que, apesar de todas as dificuldades, se sobressaiu a humanidade, se sobressaiu a vontade de fazer acontecer e entregar o melhor à nossa comunidade. E é assim que aconteceu. São esses os votos que eu faço também para 2022. Que a gente use a cada obstáculo para fazer um degrau a mais para subir na escada da evolução que a gente imagina, tanto pessoalmente quanto profissionalmente. Quero que todos os nossos ouvintes recebam um fraternal abraço, com muito carinho, com votos de um 2022 muito próspero, mas que próspero principalmente no sentido de que possamos cada vez mais compreender o nosso papel no mundo, a nossa função em nossa sociedade, em nossa família, e que lembremos de que existe uma escala de tempo fracionada em meses e anos, justamente para que a gente possa programar e organizar a nossa vida, não deixando nada para trás. Lembrando que aquilo que mais importa é a convivência daqueles que amamos e que nos amamos. São os desejos de um excelente 2022.
Obrigado, prefeito Gustavo Bonotto, participando com a gente, fazendo uma avaliação deste ano e projetando 2022. 11 para as 9, voltamos já.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Mostre seu produto e serviço. A NG Comunicação Visual